Saudações, meninas, e bem-vindos a mais um episódio de Introdução João Rocha. Esta semana, e a partir de agora, vamos ter sempre imagem. Eu sei que nós somos um bocadinho feios, mas se vocês conseguirem suportar, é favor ver no YouTube.
Olha, é o que se arranja, portanto.
Olha, exatamente, João Pinheiro, é o que se arranja. Portanto, passamos, without further ado, ao basquete. O Sporting deslocou-se a Guimarães para o terceiro jogo do playoff do campeonato e foi perder por 84-71, um jogo mal conseguido dos nossos leões, com parciais de 20-16, 15-23, 25-11 e 24-21. Melhor marcador foi Travante Williams e James Ellison também em boa forma com 19 pontos. João, diz-te a justiça.
Olha, foi um jogo que eu acho que se veio a sentir um pouco a falta de rotação que nós temos tido. A lesão do Micah Downs e do Catarino tem-nos condicionado um pouco. Eu senti a equipa um pouco cansada neste jogo. Guimarães sempre a fazer as coisas com mais velocidade e quando assim é, ajuda os nossos jogadores a chegarem muitas vezes atrasados à marcação direta e eles a lançarem à vontade e a tirarem proveito disso. Estas lesões têm-nos complicado. Foi o que eu já disse. Espero que pelo menos o Micah Downs possa estar de volta em breve. Catarino, como sabemos, não há muita expectativa para que isso aconteça, mas esperemos que pelo menos o Micah Downs possa estar de volta. E como se viu, foi uma derrota apenas num jogo. Guimarães, obviamente, tem uma boa equipa e poderia-nos causar dificuldades assim num jogo isolado, mas como se viu no jogo a seguir, voltámos à carga. Já falamos sobre isso, mas pronto. Acho que foi sobretudo uma derrota que se deveu, sem dúvida, à falta de rotação que tivemos, para além de Micah Downs e Pedro Catarino, que para mim são as ausências mais destacadas, tivemos também a ausência ainda de Cândido Sá, que é um jogador importante, portanto, sim, foi mais por aí que se foi a nossa derrota do que por um mau jogo que possamos ter feito. Claro, também não tivemos ao nosso nível de sempre, mas acho que as ausências e o cansaço acumulado tiveram maior peso.
Exatamente. Numa série destas pode sempre acontecer um deslize e foi só um jogo. O Guimarães também é boa equipa. De resto, é continuar a encarar. Passamos então para o futsal. O nosso primeiro jogo da Champions. Quartos de final contra o Partido Comunista Russo. Sporting venceu por 3-2, com dois gols de Cavinato e um de Rocha. Diogo, diz-te a justiça, foi um jogo do caraças, não foi?
Sim, foi. Jogo mais complicado do que era expectável. Tivemos uma jogada magnífica que Nuno Dias diz como é que vai fazer o gol e eu não gosto muito de levar com spoilers, por isso tive de levar com o gol. Que chatice.
Pois, exatamente.
Era uma jogada para correr o mundo, não é?
Era.
Eu já vos disse, os gajos deviam tipo legendar agora o vídeo em inglês. Isso era tipo vídeo para ser viral completamente.
Sim.
Mesmo.
É um momento delicioso.
De realçar também principalmente a Rocha, Cavinati e Merlin a ser fundamentais neste jogo. Cavinati, por muito que muitas pessoas não gostem de não ser daqueles jogadores mais técnicos, está sempre lá para fazer o gol. Pronto. Conseguimos passar.
Epá, muita qualidade que esta equipa demonstrou.
Também tivemos alguma
Epá,
sorte.
sim.
O Partido Comunista não tinha o
Sim,
Hawkins,
sim, sim.
que é um jogador que na manobra defensiva deles é muito importante. Mas pronto, a
Também.
gente não tem culpa dos azares dos outros,
E
não é?
mais uma vez,
Exatamente.
o Mero ia provar que é o melhor do mundo. Por muito que os prémios não
Se não for
demonstrem.
este ano. Se não for este
É
ano.
isso,
Nós sabemos a fanchada que é esse prémio.
o
Não sei
Guita
que
não vai
argumentos
ganhar.
é que. Não sei que argumentos é que se podem fazer para ele não ser o melhor do mundo este ano.
Eu
Mas pronto.
gostava que tivesse errado, Diogo, mas acho que não.
Yeah.
Acho que está certo.
Estou bastante certo.
Portanto, e Nuno Dias, melhor treinador. Aliás, esse prémio já o tem escapado várias vezes e
Acho que o Nuno
mesmo
Dias é
ganhando a
para lá
chance.
que adora melhor, não é?
Pois é, pá. É umas tiras. Mas passando então à frente, que isto, para falar de desgraças, não vale muito a pena. Passamos então também a outro jogo de futsal. Dois de seguida, pode eu comentar. Eu sei que tu não, eu sei que é um bocadinho sobrecarga, mas é pelo bom. Vitória.
Chatice. Sobrecarga era se tivéssemos perdido.
Fogo.
Assim, quem corre por
Ui,
gosto não
não.
cansa.
Isso era sobrecarga de melão. Isto aqui é sobrecarga de bom, mano. Ainda por cima, ganhar contra os campeões espanhóis.
Tu não consegues estar no podcast inteiro sem usar essa palavra.
O quê, mano? Qual a palavra?
Começa por M e
acaba em O. Ele tem razão, tu dizes muitas vezes melão, pá.
Melão é muito engraçado.
Eu sei que nós somos do Sporting, mas calma.
Ainda por cima num podcast.
Tá bem. Eu vou-me calar.
Ainda por cima num podcast de modalidade onde a gente da generalidade ganha.
Pois, mas não é sempre. É uma parte sempre presente de ser sportingista.
Fala por
não
ti.
Gostamos, não gostemos. Epá, está bem. Eu falo por mim.
Bem.
Ok, passando então à frente para o jogo em si, porque senão nunca mais tínhamos daqui. O Sporting venceu por 5-2. Gols de Cavinat, Guita, Tainan, Pani Varela e o Eric, marcar mesmo no finalzinho. Grande gol de Guita. Eu só queria dizer isto. Ah, 1-2 ao intervalo. Portanto, estávamos a perder. Mas pronto. Dioguinho, diz-te a justiça.
Epá, se no outro jogo podemos destacar os nossos jogadores estrelas, neste é a formação. Eric e Tomás passou a marcar.
E que formação.
Sim, exato. Tivemos uma equipa muito faltosa do Inter.
Com uma arbitragem um pouco tendenciosa, se é que podemos dizer, para não dizer outras palavras.
Pitão devia ter ido para a rua.
Duas ou três vezes, mas pronto, eu aqui não estou para criticar a arbitragem, já fazemos isso muitas vezes no futebol. Portanto, aqui...
Não quero ouvir o Miguel em off.
Não tem escola toda, não é?
Exatamente, e sem off eu sou completamente marado, portanto, passando à frente, eu gostei bastante do que vi. O Inter é uma equipa complicada, mas viu-se que contra Nuno Dias...
Provavelmente era a melhor equipa em termos de ser equipa que podíamos ter enfrentado.
Sim, o treinador é muito bom.
Era pelo menos a mais equiparada a nós.
Sim, não é? Exato.
Sim, o treinador é muito bom.
Consistência do coletivo, eu penso que era a mais aproximada a nós.
Sim,
agora, em termos de plantel...
Foi um jogo muito complicado e tudo.
Sim, em termos de plantel a equipa já não sabe
bem, mas depois eles de repente fazem dois gols.
Sim, nós até fomos superiores, mas o 5-2 até não é, até é um pouco enganador.
Sim,
não é?
Foi um jogo muito ganhado.
Sem dúvida.
Pois foi.
Destacar o grande trabalho além do gol e da assistência do Eric, está um fixo do outro mundo.
Já podemos. Achas que já podemos dizer que ele é de classe mundial?
Pá, tá se não é, está quase lá, ainda por cima com as exibições que ele fez neste e no jogo que vem a seguir.
Sim, já falamos desse.
Eu acho que ele vai ter é que aumentar o forro do bolso, porque já não cabem, já são tantos pivôs lá dentro. Vai ter que aumentar.
É, pá, sim, exatamente.
O fogão ainda ia furar o bolso.
Exato. Uma entrada
tanto
a peso.
Tanto peso. Tanto peso que lhe furou o bolso. Então, querem falar mais deste jogo? Não? Sim, talvez? Ou acham que está tudo? Eu acho que está tudo. Também guardamos a melhor para o fim, não é? Assim. Passando então ao quarto jogo do playoff do basquetebol, o Sporting deslocou-se outra vez a Guimarães e ganhou por 97-80. Grande jogo dos nossos leões. A dar aquele andamento que não tivemos no jogo anterior. Melhores marcadores, Fields e Travante. Fields com 19, Travante com 16. Diogo. João, diz-te a justiça.
Pronto, foi aquilo que eu disse. O Guimarães venceu-nos num jogo isolado, mas eu penso que a qualidade superior dos nossos jogadores acabaria por vir ao de cima e acabámos por confirmar a passagem às meias finais neste jogo. Vamos defrontar o Benfica. Aliás, eu podia falar um pouco mais deste jogo, mas também não penso que não seja o importante. Até acabei por dizer qual foi o motivo que meio que nos tramou no último jogo e neste jogo já não se confirmou, portanto voltámos ao nosso nível habitual. Agora vamos defrontar o Benfica nas meias finais. Eu acho que é até uma equipa que encaixa bem no nosso jogo. É um adversário favorável. Por exemplo, acho que se fosse o Oliveirense até acabaríamos por sentir mais dificuldades devido ao estilo de jogo deles. E portanto acho que temos boas hipóteses de passar à final. Vamos ver. O Benfica é uma equipa com boas individualidades, mas é um pouco a história das modalidades deles. A maior parte tem um pino sentado no banco a fazer treinador. Com todo o respeito. Mas
pronto, não, mas nós gostamos dessa situação, não é, Pinheiro?
Ah,
nós
sim, sim. A mim não me incomoda nada. Para mim é para continuar, portanto.
Continua. Vamos lá.
Mas pronto, vamos ver como é que corre agora as meias finais.
Vão ser bons jogos de basquete.
E... sem dúvida.
E é isso que nós queremos e que ganhe o Sporting, não é?
Com certeza.
Passando então ao futebol feminino. As nossas veias deslocaram-se a Condeixa, vencer por duas bolas a zero, com dois gols do Raquel Fernandes. Dioguinho, falam-nos já deste jogo.
Então foi um jogo em que entramos forte, conseguimos marcar dois gols, muito bem Raquel Fernandes, e depois o resto do jogo basicamente gerimos o jogo. Que não é uma coisa que agrade muito, mas às vezes tem de se fazer. Desde que não se ponha em risco os 3 pontos.
Acho que não se punha em risco os 3 pontos contra esta equipa.
Neste jogo não senti que fosse por falta de capacidade. Acho que foi mesmo estratégia da nossa
equipa. Exato, era isso que eu estava a dizer.
Tendo em conta que já estamos na reta final, o plantel não é assim o tão extenso quanto a gente gostaria que fosse. Sim. Portanto, parece que venha mal.
Não faz sentido estar a arriscar muito.
Pois não.
Sem dúvida.
Passando então à frente, se já ninguém mais quer comentar, passamos ao hóquei. Outra vez jogo do playoff contra o Valongo. O Sporting foi fechar por uma vitória com 2-3 em Valongo, esqueci de mencionar, com um gol de Ferran Fon e um bicho de Tony Pérez. Aliás, João, jogo complicado para os jogadores.
Sim, muito dentro daquilo que tem sido os nossos jogos com o Valongo esta temporada, eles são uma equipa muito, muito aguerrida e que isso acaba sempre por nos complicar. São um adversário que luta bastante, mesmo não tenham as mesmas armas que nós, obviamente, nem pouco mais ou menos, mas às vezes a atitude leva as equipas a ter jogos de superação e tivemos um jogo bastante complicado. Estávamos a perder 2-1 ao intervalo, mas felizmente tivemos garra de leão para conseguir dar a volta na segunda parte. Eu acho que tivemos uma grande atitude neste jogo, porque eu tenho que confessar que a perder 2-1 ao intervalo, achei que as coisas podiam correr mal, mas voltámos com uma grande...
Só corrigir-te uma coisa, acho que nós estávamos a perder 2-1 ao intervalo.
2-1, exato, foi o que eu disse, a perder 2-1 ao intervalo.
Sim. Desculpa, então ouvi mal.
Não faz mal, não faz mal. Epá, digam-me lá se o meu áudio está bom, senão eu próximo
está micro... Porreiro.
Está bem, pronto. Isto ainda estamos a testar, primeira vez com câmara, não tenho aqui o microfone mesmo colado à boca.
É normal. Já passando à frente, então.
Pronto. Poder destacar o Tony Pérez, lá está com dois golos. Que ele, mais uma vez, digo, patinho feio desta equipa muitas vezes. Há quem não goste, quem diga que há melhores, mas é verdade que quando é preciso alguém para resolver e para marcar, ele está lá sempre. Foi mais uma grande exibição dele. Agora vem o hóquei de Barcelos nas meias finais. Confirmamos a passagem com esta vitória. É assim, não sei se posso dizer sorte, mas acho que seria mais complicado apanhar o Porto ao Benfica, que será a outra meia-final, em princípio. O Benfica, penso que venceu em Oliveira das Meias por 6-1. Ainda não confirmou, porque perdeu o primeiro jogo, mas depois desta vitória, penso que tem o lado anímico a favor deles, portanto, acabam por confirmar. É sim, eu prefiro defrontar o Barcelos, mas que é uma equipa com boas individualidades e um bom coletivo, são. Portanto, não vão ser jogos fáceis. Vamos ver como é que corre. Eu acredito que possamos chegar à final e em condições de disputar o título, vamos ver.
Qualquer das equipas é de top 4, nunca iria ser fácil. São sim, as 4 melhores equipas.
O Barcelos, esta época demonstrou porque ter a posição que teve.
No sim, é uma equipa.
E o Diogo está a dizer,
é uma equipa todas as equipas,
mesmo que ao longo dos anos tem muito trabalho.
É uma equipa top 4. Aliás, tem um orçamento a condizer, portanto.
Ah.
Olha a música.
E o Tony Pérez é o homem do clutch.
Chato.
Verdade. Ora então, passando ao hóquei feminino. Do hóquei masculino para o feminino, é sempre assim. O Sporting venceu no João Rocha o Clube de Carvalhos por 7-4. Gols de Sofia Moncóvio, Ruto Lopes, Rita Lopes, Ana Catarina Ferreira e Margarida Florencio. João, diz-nos a tua análise do jogo.
Acho que este jogo se pode resumir a um jogo muito aberto para as duas equipas. Um resultado de 7-4. 11 golos, foi um jogo bastante aberto, ataque contra ataque. Acho que por termos individualidades superiores acabámos por levar a vitória, mas uma palavra para a equipa dos Carvalhos que nunca se rendeu. Tentou sempre chegar aos golos e conseguiu marcar 4 golos no João Rocha, o que penso que seja bom para a equipa deles. Não é fácil marcar ao Sporting, quanto mais em casa. E, portanto, um bom jogo de hóquei para ti, sobretudo entretido. Tenho a certeza que os espectadores gostaram, eu gostei. Especialmente quando há muitos golos, todos os adeptos também gostam. E, portanto, uma boa vitória das nossas Leões, que continuam na luta. Não está fácil, mas enquanto for possível, vamos acreditar
que exatamente podemos ser campeões, não é? E tem de ser assim mesmo o nosso espírito. Enquanto houver crença, nós estamos exatamente cá.
Vamos lá.
Passando então para o jogo mais bonito deste fim de semana. A nossa grande vitória na final da Champions Futsal. 4-3 sobre o Barcelona. É na Croácia. Golos de Ziki, Eric Mendonça, João Matos e Pani Varela. Que jogo, pessoal, não foi? E aquele comeback dos 2-0. Dos 2-0 ao intervalo.
Não, mas agora tu vais confessar aqui que ao intervalo já tinhas mandado a toalha ao chão.
Eu admito, mas... Epá, eu esqueço-me sempre que há aquele pormenor... E aquele pequeno pormenor chamado Nuno Dias.
Quando nós estávamos a ver os três o jogo e o Miguel ao intervalo. Não, isto não dá, não dá. O campo está inclinado. Não dá, não dá.
Pareceu estar inclinado na primeira parte. Mas quando há individualidades e quando há principalmente um grande treinador, que é o que nós temos.
Ué, eu neste momento sinto que o Nuno Dias podemos conquistar qualquer vitória, portanto.
Sim, é pá. Nuno Dias... Veio do Balneário e depois aquela equipa a jogar. Pá. E pronto. E São Guita em dia sim. Diogo, dando a tua análise mais séria do jogo.
Pá, estávamos a cair no jogo muito deles, já sabíamos que não íamos ganhar falta nenhuma. Eles iam ganhar as faltas todas. Não estavam a jogar particularmente nada, mas a tática deles é semelhante ao do Benfica quando joga contra eles. Contra nós, aliás, o Benfica joga com bola no Robinho, eles jogavam com bola no Ferrão.
No Ferrão, pois.
Do nada fazem dois gols, mas depois Nuno Dias faz ajustes. Aliás, ouço numa imagem a dizer: não façam o jogo deles, defender agressivo, mas com distância. Foi o que fizeram e conseguimos virar o jogo a partir daí.
Sim, porque nós nunca íamos ter o tipo de decisões favoráveis que o Barça teve. E portanto tínhamos de jogar muito mais na calma. E foi isso que fizemos.
Sim.
Eu tenho a dizer, eu já sabia que o coletivo deles não era assim tão forte, mas nunca pensei que fosse tão fraco assim, em certa medida. Eu acho que tivemos, principalmente na segunda parte, pá, arrebentámos com eles. É mesmo assim.
Exatamente. O treino de Deus faz o Joel Rocha apareceu num Dias.
Porque nós verdadeiramente fora de série não temos muitos jogadores.
Temos o Merwin.
Tens o Merwin, tens o Guita, tens o Eric, que está a ficar cada vez melhor. Mas, acima de tudo, tens um coletivo que é fantástico. E tens um grande treinador.
Pai, e ter coletivo do que ter só um jogador de jeito.
E isso faz toda a diferença. Porque notou-se. O orçamento do Barça é 3 ou 4 vezes melhor que o nosso.
Mas não tem treinador.
Nós... Mas não sei. Não sei os números ao certo.
5 milhões.
Sei quanto é que a gente gasta, mais ou menos. Mas não sei quanto é que eles gastam, portanto, não posso dizer que é 4, que é 5 vezes maior, mas sei que coletivamente somos muito mais equipa e isso nota-se. E alguma vez nós pensávamos que íamos ganhar isto com a equipa no estado em que tínhamos. Eu não confesso, comecei esta Final 8 sem grandes esperanças.
Pá, não eras o único.
Esqueci-me daquele fator que é o fator Nuno Dias.
Pai, e os jovens cresceram imenso. O Ziki faz uma final 8 muito boa, mas a final é brutal. Ele na segunda parte parte completamente a defesa do Barcelona. É impressionante como é que ele consegue. Ele tem aquele jeito meio desengonçado dele, meio trapalhão, mas a verdade é que consegue esquivar-se dos defesas. Parece fácil, não sei. É inexplicável como é que ele consegue. Mas passou também teve a grande nível, mas quem eu acho que deu um salto para um patamar superior, que nós já falámos, o Eric. Faz uma final brutal. Já tinha feito uma grande meia-final com o Inter, a secar o Pito, e agora foi o Ferrão.
Aquela marcação do mundo. No Ferrão foi inacreditável.
Inacreditável. o suposto melhor do mundo. O Real é um grande jogador, mas todos sabemos quem é que já devia ter ganho o prémio. Mas pronto. Posso também de... Queres chegar a alguém, Diogo?
Pá, o Eric.
É o Eric.
Para mim o Eric foi o
MVP. Para mim é o MVP.
Yeah, acho também, que vocês também o MVP. Ah, e o herói improvável é o Pani Varela, que começa a marcar gols.
Tanto nós criticámos. Pá, mas ele também teve um bom plano.
Fala por ti, ganhou o apreço quando secou aquele gajo e marcou o gol contra o Inter Movistar.
Foi o Pito.
E é o Pito.
O Pito.
Ainda bem que o gajo não foi expulso, assim pôde ficar ali plantado no campo.
Podes dizer que o Pito está no bolso do Pani Varela, uma expressão que eu nunca achava que eu ia dizer.
O Pito fez o Pani Varela ter um momento Falcão.
Exato.
E com isso, e com essas palavras, é pá, impossível de vender. Grande, grande, grande Pani.
É pá, estamos todos muito contentes, yeah.
Né? É pá, e eu só tenho pena de hoje não ter pedido ir a Lisboa.
Eu desafiei, pá, mas é pá,
eu sei, mas eu não posso mesmo. Eu tenho tanta coisa para fazer esta semana. Enfim,
complicado.
Passando à frente, diz a agenda, Pinheirinho. Ou querem continuar a falar?
Tinha aqui um destaque também. Acho que o Diogo também deve ter ali de nota. Mas tens aí o destaque da nossa rapaziada dos trampolins. Se quiser, eu posso
ir. Não, mas
tínhamos esquecido desse tema. Okay.
Era para dizer que os nossos atletas, o Diogo Abreu, o Diogo Anchinho e o Pedro Ferreira, venceram a medalha de prata na prova por equipas no Europeu de Trampolins. Portanto, mais um título para os nossos leões, neste caso a medalha de prata. Estão de parabéns. Mais uma secção que tem dado muitas cartas também, a nossa secção dos trampolins. E, portanto, é continuar. Mais um título para nós. Não sei se vocês têm algum destaque final.
Nada a acrescentar. Então, portanto, se quiseres fazer a agenda.
Sim. Sem problema. Então, agora a habitual agenda que deixamos sempre no fim dos nossos episódios. Hoje mesmo, na terça-feira em que estamos a gravar isto, infelizmente o episódio sai na quarta-feira, portanto já não vão saber, o handball vai jogar em casa com o Vitória de Setúbal, jogo às 8 da noite. Na quinta-feira, dia 5, o Sporting desloca-se até à Madeira, em futebol feminino, para defrontar o Marítimo, jogo às 11 da manhã. Aliás, na quarta-feira, peço desculpa. Na quinta-feira, então, dia 6, o Sporting joga com o Benfica em basquetebol às 6 da tarde, jogo no João Rocha, primeiro jogo das meias finais. No sábado, dia 8, temos jogo grande no handball, deslocação até ao Dragão Caixa para defrontar o Futebol Clube do Porto às 6 da tarde. Vamos ver se conseguimos a vitória para reentrar na luta pelo título. E o basquete recebe novamente no João Rocha o Benfica às 6 e meia da tarde, segundo jogo da meia final. No domingo, a equipa de futsal feminino recebe em casa a equipa do Desportivo de Chaves. O hockey feminino desloca-se até Sagres para defrontar a equipa do Infante. Jogo às 6 da tarde também. E o futsal masculino começa a sua caminhada nos playoffs, defrontando o Portimonense fora de casa, jogo às 7 da tarde. Concluímos assim este episódio. Saudações leoninas para todos.
Saudações leoninas. E que episódio?
Saudações leoninas.